É isso, Flávio. A gente está aqui na Delegacia de Polícias, né, para trazer informações hoje da área da segurança pública. Só lembramos antes que a nossa segurança pública, nesse horário, na tua rádio, tem o patrocínio da Andresa Empréstimos e também o Mercado Terra Nostra e também a Farmácia Cacique. Flávio, o assunto aqui hoje, a gente veio tratar a respeito de um fato que movimentou bastante a área da segurança pública aqui em Lagoa Vermelha desde o último final de semana. Aquele homicídio que aconteceu na madrugada do último dia 29 de junho, foi sábado passado, né, onde um homem morador de Caseiros foi assassinado em uma boate ali na altura da BR-285, próximo ao trevo de acesso a Sananduva. O que que acontece? A gente veio hoje falar aqui então com o delegado de polícia, o Edson de Freitas Reis, ele que está a par do caso, na investigação aí, e hoje vamos falar, Flávio, a gente já falou bastante sobre esse assunto na programação, vamos destacar aqui a prisão do suspeito de ter cometido esse homicídio, né? Isso aconteceu na segunda-feira à tarde, né? A gente já tinha informação que a polícia já trabalhava com a possibilidade de já saber quem era o suspeito de cometer esse homicídio, e na segunda tarde foi preso, então, um homem, juntamente com dois menores, que foi apreendido também, e viemos falar hoje com o delegado Edson aqui para explicar para a gente como foi essa ação de prisão nesta última segunda-feira. O delegado Edson, desde já a gente agradece a disponibilidade, está passando essas informações para o nosso ouvinte. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Então, em relação a esse fato que ocorreu na segunda-feira, no final da segunda-feira, então se tratou de uma prisão relativo ao crime de posse ilegal de arma de fogo, tá? Então, só para deixar claro que não se trata, inicialmente não se tratou da prisão diretamente ligada ao crime de homicídio ocorrido no sábado. Tá, o que aconteceu? Então, na segunda-feira estavam sendo formalizadas as diligências relativas à investigação do crime de homicídio ocorrido no sábado, sendo que no final da tarde nós recebemos uma informação de que o autor, né, desse crime, do homicídio, estaria transportando alguns objetos de uma boate que era de propriedade da vítima Márcio, né, que foi a vítima fatal do sábado. Então, esse suspeito do homicídio, ele estaria transportando alguns objetos que estavam nessa boate, que era do Márcio, mas que o autor alugava essa boate anteriormente, né? E levaria esses objetos, então, para um outro local, possivelmente para a boate Cabana, como é conhecida, local onde ocorreu a morte do Márcio. Tá? Então, e que possivelmente também, o autor do homicídio, ele estaria armado naquele local. Né? Com essa informação, então, nós deslocamos, né, pela BR, sendo que na boate Cabana nós verificamos que o veículo, nós tínhamos conhecimento que era utilizado por esse suspeito, ele estava no local, também tinha lá um caminhão de mudança, né, o que já deu para perceber que essa informação recebida, ela tinha veracidade, né? E houve uma abordagem no local, né, então no local estava o suspeito, né, de ter praticado o homicídio, juntamente com dois filhos menores de idade, e também um senhor lá, que era o proprietário do caminhão da uma empresa de mudanças. Então, houve a abordagem. Ele já de imediato, já ao ser questionado se existia arma naquele local, se ele estaria armado, já foi feita a revista nele, o veículo que estava do lado de fora. Ele indicou que sim, que existiria uma arma de fogo ali, uma espingarda. E conforme, então, esse indivíduo, né, essa arma pertenceria ao Márcio, a vítima fatal do sábado. Então, conforme a versão dele, a vítima teria ido armada no sábado, né, até a boate Cabana. Lá teria ocorrido uma discussão, então, que no final ali ocorreu a morte, então, do Márcio, e que essa espingarda, que teria sido levada pela vítima, né, ela foi tomada, então, por esse indivíduo, e ele manteve ela guardada lá, escondeu, então, nesse período, sendo localizada na segunda-feira. Então, em razão dele estar com essa arma, embora ele alegasse que essa arma não lhe pertencia, né, e sim a Márcio, mas embora a situação que ele estava na posse da arma, porque essa arma estava no estabelecimento dele, né, ele não tinha autorização para possuir arma de fogo, ele foi detido naquele local, juntamente com os dois filhos, e foi conduzido até a delegacia de pronto atendimento, onde a delegada plantonista autuou ele em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Também, diante de todos esses fatos, ela representou a prisão preventiva dele, até porque foi localizada essa arma, da suspeita já dele ter praticado o homicídio no final de semana. Ela representou pela prisão preventiva, foi decretada prisão preventiva. Então, na verdade, nós temos um outro fato, que é essa posse ilegal de arma de fogo. Temos a investigação que se iniciou ainda no sábado do homicídio, mas em razão da decretação da prisão preventiva pelos dois fatos, né, tanto pela posse ilegal de arma de fogo como pela suspeita do homicídio, né, foi decretada a prisão. Agora, os dois procedimentos, embora apartados, né, cada um procedimento relativo a um fato, eles têm um prazo, né, de 10 dias para conclusão. Então, só para deixar claro que a prisão inicialmente, né, a prisão em flagrante, ela foi realizada pela posse ilegal da arma de fogo, mas que houve a representação pela conversão dessa prisão em flagrante em preventiva, utilizando também como justificativa a questão dele ser o suspeito do homicídio ocorrido no sábado. Em relação ao homicídio, bom, a investigação ela está bastante avançada, nós aguardamos apenas agora os laudos periciais, que ainda não aportaram, né? O que nós já tínhamos a informação já no sábado mesmo, né, que o autor era o proprietário ali da Boate Cabana, que teria havido uma discussão. Conforme a vítima sobrevivente, essa discussão teve a motivação, uma dívida existente entre a vítima e o autor, né? Claro que o interrogado ele apresentou a sua versão, ele foi ouvido, foi inquirido na delegacia e apresentou uma versão que ele não foi o responsável pela morte do Márcio, que se iniciou então uma discussão, conforme ele se iniciou uma discussão dentro da boate, mas o filho dele, um dos filhos dele, menor de idade, desferiu algumas facadas na vítima para, conforme ele, auxiliá-lo, porque eles estariam brigando no chão, a vítima estaria armada. Ele pediu socorro para o filho. O filho desferiu, então, algumas facadas que auxiliaram para que eles saíssem do local. E, então, nesse momento, teriam chegado no local outras duas pessoas em uma motocicleta. Conforme ele, possivelmente, essas outras duas pessoas desconhecidas dele teriam sido os responsáveis pela morte do Márcio. É claro, né? Isso é uma versão dele, né? Ele teria inclusive o direito de não se manifestar se ele quisesse, mas ele resolveu, né, na presença do seu advogado, apresentar uma versão dos fatos, e ele alega que assumindo a responsabilidade só pelos atos iniciais de algumas facadas desferidas na vítima, né? Então, conforme ele, os demais golpes de faca que atingiram a cabeça da vítima, vários golpes que atingiram a cabeça, ele alega que nem ele e nem o único filho que estava no local foram os responsáveis. Essa, como eu já mencionei, uma versão dele.
Essa versão dele, então. E, delegado, seriam dois menores que estavam juntos na segunda-feira, né? Segundo essa versão, apenas um teria participado, então, desse homicídio.
Quanto à participação dos menores, dos dois, são dois filhos do suspeito, a versão apresentada pela vítima sobrevivente, que entrou na boate e que conseguiu fugir, que também restou lesionada, é que eles estariam em três. Então, estaria o autor, o maior, dono da boate, e os dois filhos menores de idade, um com 17 e outro com 16 anos. O pai, né, que é o suspeito de ter praticado o crime, ele alega que apenas um dos filhos estava no local, apenas o filho de 16 anos e o outro não estaria no local. Fato esse corroborado pelos dois filhos, que alegam que eles estariam apenas em dois lá na boate, que a boate já estaria fechada, quando chegaram as duas vítimas, né, tanto a vítima fatal e a vítima que restou lesionada. Nós identificamos também na investigação que teria uma terceira pessoa que teria chegado no local juntamente com as vítimas, uma mulher. Então eles teriam chegado em uma caminhonete em três pessoas e não em duas, como inicialmente nós tratávamos. Só que essa pessoa, essa mulher, ela não desceu da caminhonete. Então ela ficou todo esse tempo dentro do veículo. Conforme ela, ela não viu o que ocorreu dentro lá da boate, mas ouviu, quando ela ouviu até um disparo, ela disse que ouviu um disparo de arma de fogo, ela fugiu da caminhonete e não viu o que aconteceu, não viu quem foi o autor das facadas. Então, uma testemunha que não acrescentou muito assim na investigação. Basicamente, as versões são da vítima sobrevivente, né, que estava no local do fato, né, e de um menor, filho do autor e do autor. Então, basicamente, são essas três pessoas que estavam no interior da boate onde teve início, então, a execução do crime.
E tendo essas informações, qual será o andamento agora do inquérito? O que ainda resta fazer, ser feito ainda?
Nós temos que identificar, porque no local do crime lá, nós identificamos disparo de armas de fogo pelo menos de dois calibres. Então, uma de calibre 12, que pode ser essa arma que foi apreendida na segunda-feira, né, que é a arma que, conforme o investigado, estava na posse da vítima, né, estava na posse da vítima Márcio, que foi lá cobrar ele armado. E também foram coletados vestígios de disparo de arma de fogo de um outro calibre, possivelmente calibre 32 ou 38. Em relação a essa outra arma, essa arma não foi localizada, e conforme a versão apresentada pelo suspeito do fato, ele alega que essa arma estaria na posse da outra vítima, a vítima sobrevivente. A vítima sobrevivente, por sua vez, nega esse fato, que ele não estaria armado. Então, o que é normal, né, são versões conflitantes, cada um apresentando a sua versão dos fatos. É como eu já mencionei, o inquérito policial, quanto a dinâmica do que ocorreu dentro dessa boate, basicamente vai ser com essas versões, né? A versão da vítima sobrevivente, do autor e do filho dele, né? Nós aguardamos ainda o laudo necroscópico, que vai apontar a causa da morte. Embora, num primeiro momento, a perícia, em uma análise visual, já indicou que não tinha marca de disparo de arma de fogo na vítima. Então, a causa da morte, a princípio, seria apenas com golpes de faca. É claro que isso vai ser corroborado ou não pelo laudo necroscópico. Nós aguardamos também outros laudos, o laudo do local do crime, que pode nos auxiliar na dinâmica do fato, né, como que ocorreu, possivelmente ocorreu lá dentro. E algumas outras perícias que foram requisitadas ainda no sábado. Em razão da prisão dele, da decretação da prisão preventiva, então nós temos um prazo de 10 dias a partir do fato, né, a partir da prisão, aliás, até a semana que vem, para nós concluirmos esse inquérito.